45 minutos, nós estamos conversando com o deputado federal Chico Lopes. Deputado, o senhor tem se destacado, eu tenho visto, inclusive eu assisti semana passada uma reprise de um programa da TV Câmara sobre... Uma audiência popular da Comissão de Defesa do Consumidor, né? O senhor está tentando aí acabar com essa imoralidade que é o roaming. O roaming, para quem não conhece, é aquela imoralidade que você paga. Você tem o celular, se alguém de outro estado ou de outra cidade liga para você, você também paga. Ora, isso é um absurdo. O senhor vai conseguir derrubar essa imoralidade?
Bem, tem duas questões que esse ano nós estamos resolvendo. Primeiro, a única cidade do Nordeste que tem dois DDD é o Ceará. Nós tivemos com a agência reguladora e esse ano nós queremos acabar. Ou fica 88 ou fica só 85. Se você viajar depois da região metropolitana, você paga. É no Nordeste onde que acontece, nós descobrimos isso por acaso. Então nós estamos lutando isso. Agora, na minha lei, que é mais geral, nós queremos que seja aprovado o mais rápido possível, porque nesse período de férias as pessoas viajam bastante. E às vezes a conta do roaming é tão cara que supera as ligações que você utilizou. Agora, quem for para o exterior, nós orientamos o seguinte: tem apenas 3 ou 4 países que não cobram, parece que era os Estados Unidos, a Alemanha e talvez a França, não me recordo. Mas mesmo assim, você deve procurar sua agência, a sua empresa de trabalho,
a sua operadora,
pedindo orientação qual é a empresa que ele deve usar no exterior. Agora, internamente não tem sentido, porque as operadoras são de caráter até internacional, mas vamos falar em termos de empresa nacional, não tem sentido ela cobrar, porque tem torres em toda parte, o satélite passa em toda parte. Isso é a maneira agora. Eles estão ganhando tanto dinheiro com esse tipo de comportamento, que eles estão criando lobby, criando dificuldade. Infelizmente, as agências reguladoras ainda não entenderam que seu papel é fazer o equilíbrio entre o usuário e a empresa que emprega seu capital externo aqui. Então ela foi criada para isso, mas geralmente, com raras exceções, elas estão sempre em defesa da empresa e não do consumidor. Então senhor... essa briga é terrível que nós temos com eles.
O senhor foi deputado aqui e participou de algumas audiências públicas.
Deputado estadual,
aqui lá na Assembleia. Quando foi privatizada a COEL, senhor Jorge Fernandes? Foi criada aqui a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados, do Estado do Ceará. E eu via lá, eu acompanhei muito, o pessoal lá da ASSE defendendo a COEL, assim, com unhas e dentes, vai estar defendendo o consumidor, estava defendendo era a empresa. Isso aconteceu muito. A COEL tem mudado um pouco, né? Hoje tem, por exemplo, tem um Guaraci Aguiar, né? Lá na sua membro, um cara muito sério, né? Um cara muito sério, muito comprometido com os interesses da população. Mas no início, a ASSE fazia vergonha. Né? Fazia vergonha. O Tasso botou lá o pessoal dele para defender as empresas mesmo. Tá? Ah, deixa eu atender dois ouvintes aqui. Vamos aqui na linha 2, Jorginho, lá no Tancredo Neves, Francisco José. Bom dia.
Bom dia, feliz ano novo. A vocês todos aí, né?
Obrigado.
Um
abraço,
né?
Irmão.
Né? E parabenizar o governador, né? Que ele fez, né? E remunerar nós também, os professores, os médicos, né? O trabalho tanto na MEREC, né? Mas eu não sei, né? Eu sei que a demanda é grande, mas a gente tem que ter confiança, né? E também que preocupado aí do Chico Lopes. Trabalha muito, né, Chico? Eu sou de vereador, ele acompanha.
Graças a Deus, obrigado.
E deputado estadual, né, e hoje federal, né? E feliz ano novo para todos vocês e o professor Daniel Arruda.
Viu? Ok, para você também, para sua família, professor José. Muito obrigado pela audiência.
Tá bom.
Deixa eu ir Messejana, que o deputado Chico Lopes adora aquela feira de domingo lá em Messejana.
Na Micuna com o Fernando Hugo, para a gente arengar um com o outro.
Henrique, bom dia.
Bom dia, Luciano.
Bom dia, o Rodrigo Chico Lopes.
Bom dia, obrigado.
Eu também sei que respeito e pedi a Deus que você existisse, que você atuante e tem que ter ido no nosso programa aí e os ouvintes. No que falou aí a respeito a essa greve, o principalmente boato, espero que isso tenha de lição. Não é a primeira vez que essa boatária aí acontece. Eu peço até humildemente que o nosso deputado aí, quando estiver lá em Brasília, na tribuna, falar sobre essa boataria. É terrível. Para um Estado democrático, um Estado de direito nosso, isso não pode ocorrer. É muito perigoso. E, infelizmente, sabe, ocorreu, eu espero que isso não ocorra mais, não aconteça mais. Existem instituições, existem pessoas que representam a gente com a vossa excelência, sabe, e justiça já fez, na minha opinião, na minha humilde opinião, o, pode falar o que for desse governador, mas ele pega, ele quer e deseja agregar, não desagradável não. Obrigado.
Ok, obrigado pela audiência. Vamos lá no Jardim Guanabara. Linha 2, Jorge Fernandes. Bom dia, Marílio.
Bom dia, Messias. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Queria dizer ao novo deputado Chico Lopes que sou seu eleitor e que ele sempre honrou o meu voto. E acho que nesse episódio dessa greve, quem saiu perdendo realmente foi o povo e teve seu direito de ir e vir cerceado. E o grande perdedor disso foi o governador, porque ele cedeu os pedidos dos militares e abriu um precedente que Deus queira que isso não seja um momento em cascata de outras categorias que se utilizam o mesmo episódio para fazer isso aí. Um bom dia para todos.
Ok, bom dia.
Obrigado pela referência e agradeço de coração.
Deputado Chico Lopes, o tempo nosso está muito pouco, nós só temos 13 minutos. Não, 13 não, só temos 8 minutos. 8 minutos. Mas tem aqui uma matéria aqui, cortar o vento. Usina de mentiras. O jornalismo hipócrita da Rede Globo e da mídia. E ontem o nosso diretor de jornalismo aqui, nosso grande Flávio Moreira, ele me trouxe aqui, mas eu estava aí no final do programa e disse, amanhã o Chico Lopes vem e a gente conversa sobre isso aqui. Esse Anselmo Góes, que é um capacho de patrão, jornalistazinha desqualificado, ele diz aqui um bocado de besteira, né? Comparando o Chagas Bolsonaro, o que é isso? Tá? E ele fala aqui também que o PCdoB vai continuar na sua longa marcha, nada a ver com a caminhada de 10 mil quilômetros do camarada Mao Tse Tung, para desbancar o PMDB e o PT como partido da boquinha. Eu quero que o senhor depois comente essa hipocrisia aqui, mas antes disso, deixa eu atender aqui o nosso último ouvinte de hoje, lá do Conjunto Esperança, na linha 1, é o Luciano Mota. Bom dia, Luciano.
Bom dia a todos que fazem o programa, bom dia ao deputado Chico Lopes, e ainda não tive o prazer de voltar nele, mas todo mundo sabe do seu trabalho, é reconhecido no estado do Ceará. Eu acho que o governador foi muito feliz, realmente tem que perder. Aqui estava um transtorno danado ontem, foi uma correria terrível. Essa palavra me arrastou, na realidade eu não presenciei, saí na minha motinha aqui, procurando ver se conseguia visualizar alguma coisa nesse sentido, mas não consegui, não vi, porque realmente não teve arrastão aqui no Conjunto Esperança. Mas as essenciais, realmente, é muito fácil criticar quando está do lado de fora. Quando está do lado de uma instituição, como é a Polícia Militar, e pelo seu ganho, né, pelo seu vencimento, a gente nota que realmente eles são merecedores dessa reivindicação que foi conseguida pelo governador do estado do Ceará e pela felicidade de ceder pela sua humildade. Aí, Chico Lopes, mais uma vez eu quero saudar e dizer que ele é um grande homem, um grande espírito, porque eu vou te falar uma coisa, eu queria que você recebeu, ele teve toda a humildade de ainda se desculpar realmente no seu. Eu tiro o chapéu para o senhor e disse que o senhor, mais uma vez, não pelo meu voto, mas vou refletir novamente nas próximas eleições. E o programa, realmente o programa de espaço para o ouvinte, isso é muito importante no Estado Democrático, em que todos possam participar. Desde que o governador fale, mais uma vez, não tenho conhecimento, não tenho nem o prazer de apertar-lhe a mão, mas eu vejo que realmente ele foi, assim, de uma grande personalidade em ter conseguido esse reajuste. E não só reajuste, mas anistia e outros ficando tocados que foram feitos pelo governador. Muito obrigado e eu vou dar parte de lado, eu realmente estou aqui admirado pela sua atitude. Muito obrigado.
Ok, Luciano. Abraço para você.
Luciano, muito obrigado. Queria dizer do Amarildo no Jardim Guanabara, que eu também agradeço, é que a gente aprendeu a fazer política interessado no bem-estar social da comunidade. Obrigado.
Bem, nós temos só 5 minutos. Mané Ruda, você não leu ainda não, né? Privataria Tucana?
Ainda não. Eu tenho lido muito sobre o assunto, mas o livro em si, mas também é difícil conseguir um livro desse.
Não, mas...
Só a livraria, eu tenho outro amigo que também está com esse livro, disse que só que é para aqueles que tinham se inscrito.
É, muita gente eu comprei com antecedência, né? Muita gente comprou com antecedência.
Aí já está chegando.
Mas já está chegando. Isso aqui vai vender mais de 1 milhão de exemplares, né?
Sim, você quer dizer 1 bilhão.
É 1 milhão. É. Porque quando se fala em pessoal diz, porque o PT está roubando. O PT rouba 1 milhão. Tucano é 1 bilhão. Quando se fala, olha, você vê aqui, no livro aqui, o negócio aqui é tucanado, é bilhões. É bilhões. Né? Só um negócio aqui. Uma gratidão, porém, que extravasava o limite do estrito financiamento dos gastos eleitorais. E que promoveria em primeiro contato espírito entre Ricardo Sérgio e o Carlos Gereissati. Em 1994, Gereissati entregou 2 milhões a Ricardo Sérgio para incrementar a caixa de Serra. O Serra foi o grande responsável pela privataria, né? Muito mais do que o Coisa Ruim. Porque foi ele que estava lá para incentivar. Não, tem que vender a Vale. Agora, foi vendida a Vale, te deixando de fora. Uma mina de ouro tinha sido descoberta. E a mina de ferro, de Carajás, a maior mina de ferro do mundo. Ela ficou de fora. Quer dizer, quem comprou a Vale, comprou só ali a Vale e tal. Essa riqueza toda do povo brasileiro, ele levou de graça. Agora, quem fez isso aí não levou o dele? Então, esse livro é um livro que todo brasileiro precisa ler. Ele tem na PDF, na internet, se pode baixar, pode ler. Mas vai chegar, Manuel Arruda. Já tem, eu acho, na Livraria Cultura.
Eu vou ler com um aspecto crítico.
Crítico.
Para saber o que é verdade e o que não é verdade. Porque muitos dizem que é verdade e outros dizem que tem exagero. Então vou examinar isso bem com maior carinho.
E se tiver exagero, a gente tem que criticar. Agora, eu assisti a uma entrevista com o editor, né, da geração da editorial, o jornalista perguntando, deputado Chico Lopes, o senhor não tem medo que a oposição, que o PSDB entre na justiça para proibir a circulação do livro? Ele disse que eles entrem na justiça, eu estou até querendo. Porque tudo que está no livro está documentado. São 100 páginas só de documento. Então não tem como eles criticarem isso aqui.
Tá? E o Aécio, o que é que disse o assunto?
O Aécio fica rindo. O Aécio fica rindo, porque aqui acaba com o Zé Serra, que é o principal opositor dele, né?
Mas ele tem porque culpa. Mas o Aécio tem culpa nos negócios aí. Ele estimulou para...
Ah, tá, sim, também. Claro que tem, né? O pessoal pensa que é só no PT que tem as brigas intestinas, aí um grupo engolindo o outro. O PSDB também tem. Serra e Aécio, aí os dois não se entendem. Deputado, faltou 1 minuto para terminar.
Eu
nem falou, nem falou sobre educação.
Não.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa moralidade aí.
Não, o Anselmo Góes, eu acho que ele deve escrever bem melhor do que está aqui. Porque está num contexto que não diz nada. O PSDB vai continuar a sua longa marcha. Nada a ver com a caminhada dos 100 mil quilômetros de 900 anos, e termina.
É mais dizendo nada mais pela luta, pela boquinha, disputando com PT e PMDB. O PCdoB, pelo que se sabe, é um partido muito sério.
Olha, gente, nós temos jornalistas que não são de esquerda nem de direita, e que faz o jornalismo profissionalmente. E temos pessoas que resolvem usar a profissão também para externar o seu ponto de vista político e ideológico, tanto na esquerda como na direita, e tem que ser respeitado. Agora, se ele conseguir provar alguma coisa dessa natureza, nós vamos ficar envergonhados, mas só nós vamos pedir a Deus que ele tenha liberdade de dizer sempre essas bobagens dele.
Bem, deputado, eu queria fazer o convite. Antes do final do recesso, eu queria que o senhor voltasse para a gente falar sobre a educação. O senhor é um homem altamente comprometido com a educação, é um homem que faz a educação. Ninguém falou ainda sobre a CPI. Eu espero que o PT não atrapalhe a CPI da pirataria. 18 petistas não assinaram. Zé Ayrton aqui não assinou. Benedita da Silva não assinou. O filho do Zé Disseu, o Zeca Disseu, não.
Está na relação dos possíveis, digamos, candidatos apoiados por Roberto Pessoa.
Lá em Maracanã, né? Pois é, são 9 horas. Nós encerramos.